Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Chromatica Talks e que surpresa! Pois é, vocês não estavam à espera de terem uma nova convidada deste projeto tão rapidamente, logo literalmente um dia depois, mas é uma surpresa que eu tinha para vocês depois de ter estado longe há algum tempo. Bem-vinda, Bárbara Parada!
Uau, obrigada pelo convite, meu querido.
Como estás, Bárbara?
Estou ótima, e tu?
Então, como é que está a correr esta visita?
Olha, cheguei ontem a Lisboa e isto está a ser incrível. Fui sair, estou um bocado cansada hoje, não é? Mas pronto, vim aqui, desta vez vim aqui a Lisboa numa de passear. Sempre que eu venho a Lisboa é por motivos de trabalho. Desta vez tive a oportunidade de ficar num hotel e convidei uma amiga minha e viemos cá passar um fim de semana.
Sentes que agora que vens aqui mais para visitar Lisboa, antes de entrares no Big Brother e assim já tinhas vindo a Lisboa algumas vezes para conhecer ou... Como tinhas a tua vida lá no norte, vinhas para
baixo? Eu vim uns dias uma vez passear a Lisboa, mas depois sempre que eu vim a Lisboa era por causa dos castings Big Brothers, ficava cá e depois do Big Brother estive aqui muitas vezes em Lisboa, mas por motivos de televisão,
nunca
passear.
Nunca vi a Lisboa nem à
Por acaso, estar agora aqui sem qualquer tipo de compromisso a nível de televisão é muito fixe.
Vamos falar um bocadinho sobre ti e sobre a tua vida antes, durante e após a tua experiência no Big Brother, que foi isso que impulsionou muito daquilo que tu és hoje, apesar de que nas redes sociais já tinhas uma força incrível. Como referiste na tua curva da vida no programa, a tua infância foi muito feliz. Qual consideras ser o momento mais feliz da tua infância? Qual foi aquele momento que te lembras e que recordas que foste mesmo feliz?
Olha, o primeiro que me veio logo à cabeça foi quando eu era infantil no voleibol, ou seja, tinha os meus 12 anos e ganhei o prémio de melhor jogador num torneio internacional de voleibol.
Foi esse o prémio que ganhaste aos 13 anos?
Sim, sim, aos 13.
Ah, ok, pronto, eu tinha essa curiosidade.
pois, porque lá apareceu na curva da vida, mas exatamente, foi esse o prémio que eu ganhei e foi incrível, não é? Uma miúda de 13 anos ganhar um prémio de ser a melhor jogadora num torneio internacional... pronto, é isso. E também quando fui campeã nacional, a primeira vez que fui campeã nacional foi com 12 anos, portanto faz parte ainda da minha infância. A segunda eu tinha para aí os meus 16, portanto já era mais adolescência. Mas sim, se calhar esses dois momentos.
Ou seja, uma das grandes memórias da tua infância foi o vôlei, desporto que já não praticas hoje.
Sim.
Alguma vez pensaste em regressar e voltar a essa paixão?
Olha, honestamente, recentemente fui ver uns jogos e voltou-me a dar aquele bichinho e talvez um dia volte a treinar, a começar devagar, não é? No sentido não profissional, começar a jogar num clube, numa liga mais baixinha e depois vamos vendo, mas este ano não.
Muito bem. Apesar de ter sido muito feliz, especialmente no desporto, nem tudo foi bonito. Contaste também que houve uma fase na tua adolescência em que os ataques virtuais e os reais, pessoais, que recebeste devido ao teu corpo. Como é que uma adolescente tão nova reage a este tipo de estereótipos e de ataques e como é que consegue superar isso e de alguma forma não deixar que afete a sua vida, que no caso tu infelizmente deixaste?
Imagina, eu desde sempre que fui uma pessoa que não gosto de partilhar as minhas coisas negativas com ninguém, não gosto de me sentir chata, não gosto de desabafar, sempre consegui ultrapassar tudo sozinha. E na altura eu ultrapassei tudo sozinha, até porque tinha vergonha de contar o que estava a passar, não é? E sempre que lá estava os ataques virtuais, comentários, a chamar de tábua, etc., nas minhas fotografias, eu apagava logo, ficava cheio de vergonha, não é? Apagava logo, ficava muito triste, como é óbvio, mas não queria que ninguém soubesse, não é? Porque... tinha vergonha.
E esses ataques continuam hoje?
Não. Não continuam, até porque felizmente cada vez mais aceitam os corpos da maneira que são. Antigamente acho que as pessoas... E as crianças são más, na verdade, não é? Eu tinha aqui 11 anos quando sofri isso. Uma miúda de 11 anos estar a chorar porque o corpo não está desenvolvido não acho muito normal, não é? É uma coisa super normal. Evoluí mais tarde, não é? Não evoluí muito, mas evoluí mais tarde e agora estou super bem.
Imagina, tem-se falado muito desse tema agora devido a várias ocasiões, desde a Ariana Grande ter sido exposta a vários comentários sobre o seu corpo, ao que aconteceu com a crónica, que não foi uma crónica, para mim não foi nada, em relação à Cristina e à Maria Boutanis. Tem-se falado muito disso. Apesar de haver muitas pessoas contra esse tipo de ações, sentes que o facto de insistir muito esses ataques de alguma forma estamos a avançar e as pessoas já estão a consciencializar-se do que é este tipo de ataques ou sentes que estamos a voltar atrás e que hoje em dia devido às redes sociais toda a gente pode dizer tudo e não há barreiras para poder ofender o outro?
Eu não vou ser hipócrita, eu em milhares de comentários claro que já leio um ou outro acerca do meu aspecto físico, ser muito magrinha ou estar gordinha ou se estou grávida ou as pessoas pronto. E normalmente as pessoas que me fazem isso são sempre pessoas de idade já. Portanto, eu acredito que os jovens, felizmente, já estão a ter mais essa noção. até porque aconteceu com a Maria Botelho Muniz, o Sim. senhor que o fez, portanto, é da geração. É mais, é, eu acho que esses comentários vêm mais dessa geração, porque o pessoal da nossa geração, graças a Deus, pelo menos a nível de redes sociais, não sinto.
Sentes, que, não, sentes que a nossa geração não diz por ter medo de ser cancelada? Porque Sim. talvez entre conversas de amigos o dizem, mas não vão dizer publicamente porque têm medo de ser cancelados ou, que ou porque sabem que aquilo que estão a fazer não é correto ou porque realmente a nossa geração já está a evoluir nesse aspecto.
Eu acredito que a nossa geração já está a evoluir, evoluir nesse aspecto, graças a Deus, porque cada corpo é um corpo, não é um corpo melhor que o outro, portanto Sim. acho que já estamos cada vez mais com esse pensamento.
Tu, quando eras mais nova, disseste que todas as noites rezavas para o teu corpo evoluir. Como eram as manhãs após noites como essas?
As manhãs eram mais fáceis, porque o que me custava imenso era as noites, depois da escola, depois daquela vergonha toda, estar na sala, a professora mandar-me ir ao quadro, cheio de vergonha porque né, ia estar em frente ao quadro, só ia-me estar a ver, depois os comentários, sempre, ir ao quadro, estar a ouvir boquinhas e etc. Isso custava-me imenso e eu não queria que ninguém soubesse, portanto, à noite era quando estava realmente sozinha, era quando pensava nas coisas, é quando rezava, pá, foi um mau bocado, na verdade. Mas pronto, as manhãs era só, olha, mais uma vez, bora lá, estou com as minhas amigas, vai correr bem, e tentava ignorar. Pois pronto, acabou por passar, graças a Deus.
Essas noites prolongaram-se até que mais ou menos que faz a tua vida?
Foi o oitavo, nono ano, por aí, até o nono ano. Décimo ano acho que foi quando deu aquele clique da vaidade, graças a isso também eu acho, e comecei a ficar mais confiante de mim. Portanto...
No décimo ano optaste por estar ciências da...
Exatamente.
Como é que é?
Ciências e tecnologias.
E explicaste que foi devido ao facto do teu irmão ter estado nessa mesma
Sim.
área. Também referiste que era um aluno de ótimas notas e que te sentiste de alguma forma assim meio pressionada. Devido à tua experiência, achas que a sociedade hoje está programada para os estudantes entrarem numa espécie de guerra uns contra os outros, de eu tenho que ir para este curso porque vou ser mais bem sucedido, vou ser melhor que tu? Ou sentes de alguma forma agora também já estamos a dar mais importância ao percurso pessoal e o que é importante são os nossos objetivos e não ser melhor que alguém ou, lá está, estarmos constantemente a comparar-nos. Neste caso,
Sim.
tinhas como exemplo o teu irmão,
meu irmão
e querias ser tão
Exato.
Boa como ele.
Sim, eu acho que não há cursos melhores que os outros. Existem cursos diferentes para pessoas com habilidades diferentes. Portanto, eu fui para Ciências da Tecnologia sem qualquer tipo de consulta com algum psicólogo ou assim para saber o que é que me calharia melhor. E foi um dos maiores erros que eu fiz, não é? Porque lá está, diziam ciências é o que dá, ciências é o que dá. E ainda hoje em dia é assim.
Sim, é
portanto,
assim.
Depois, é por isso que cada vez menos eu julgo pessoas. Eu acho que sou das pessoas que menos julgo alguém. Até porque toda a gente tem aqueles estereótipos profissionais, não é? São os burrinhos, não querem fazer nada, vão para a escola passar férias. E os meus pais eram muito assim. Quando eu acabei o curso, quando acabou o meu primeiro décimo ano, eu troquei para o curso profissional de turismo, que não me arrependo de nada. Eu acho que os cursos profissionais são incríveis, noutros países muito melhores que em Portugal, e quando conhece alguém que diz que é de um curso profissional, as pessoas começam logo a olhar um bocadinho lá, tipo, não queres ser ninguém da vida. E eu sofri muito por isso, até porque no meu outro mundo, que era o voleibol, era só meninas boas alunas, colégios e não sei o quê, e depois tínhamos a vara de curso profissional de turismo, que é um curso incrível. Em Portugal o turismo está a dar imenso, portanto, não me arrependo de nada. É um curso prático também, ok? Em ciências, não estou a dizer que ciências é mau, como é óbvio, é um curso que nos abre muitas portas, tal como os outros, mas pronto, eu acho que fui mudar muito o mindset até dos meus pais. Como o meu irmão, um aluno, foi para ciências, é com o curso com média 18, quando andava no básico era 5,5,5, era um crânio autêntico, depois tem a irmã que vai para um curso profissional. E os meus pais agora percebem que realmente um curso profissional não é menos que os outros, portanto...
Tu quando escolheste ciências, sabias que não era o que querias ou ainda acreditaste que poderia ser uma oportunidade?
Eu nem sei porque é que fui para ciências, tipo, nem sequer me passou pela cabeça ir para o outro, foi mesmo falta de conhecimento, fui só e pronto, não gostei de nada.
Entretanto, como já disseste, foste para turismo e segundo o que disseste foi que o curso deu-te muitas bases e tiveste um grande sucesso no curso, tiveste muito boas notas.
Sim.
Achas que foi pelo facto de fazeres algo que realmente gostavas e que te apaixonaste pelo turismo?
Sim, aquilo realmente puxava-me interesse, ou seja, eu ia para as aulas aprender coisas que eu gosto, não ia só para as aulas porque era obrigada. Depois tive o estágio também num hotel, acabei por não seguir essa área porque eu pensei, ok, agora já sou técnica de turismo e o que eu queria mesmo era ir para desporto. E eu sabia que se fosse para turismo conseguia ir na mesma para desporto. Claro que se tivesse estado em ciências, graças à biologia e etc, matemática, tinha mais bases, mas está-me a correr bem o curso em desporto também, portanto consegui ir para onde queria, conseguir chegar ao meu objetivo que era desporto. e na faculdade pública, portanto, acho que foi aí que eu fiquei tipo, toma mãe, pai.
Depois do Big Brother voltaste à universidade e publicaste vários vídeos, já em festas e também...
E não, eu não voltei à universidade.
Ainda não?
Não voltei a estudar, fui lá, até com os meus amigos.
Então e quando é que voltas?
Para o ano volto, porque eu congelei e não dava para descongelar a meio. Arrependo de ter congelado, porque eu saía em janeiro e depois podia ter feito segundo semestre, não é? Mas pronto, eu volto para o ano.
Não podias ter descongelado
não,
logo?
Não, meio, oh,
okay.
Não.
A mim já não.
Não, infelizmente okay. Não.
Em 2017, começaste uma relação com alguém muito especial para ti na
Sim.
altura. Contaste que a fase mais difícil da tua vida envolveu essa mesma relação, onde o teu refúgio era a escuridão do quarto e a comida. Yeah. A comida afogava a dor ou de alguma forma eras tu que afogavas na própria comida?
Exato. Basicamente a comida era o meu refúgio, tipo, eu ficava mesmo quando sabia-me bem, era um prazer comer, e eu estava tão mal que eu estava a chorar e a comer, foi horrível, não é? Uma miúda acabar uma relação de 3 anos e na primeira Covid, não podíamos sair de casa e tudo, foi mais por aí, fiquei muito mal mesmo.
Como é que foi a altura da pandemia para ti?
Olha, depois de terminar a relação, passado um ano, dois, correu-me tudo super bem. Conheci pessoas novas. Não estou a dizer que o namorado que eu tinha me proibia, não. É uma pessoa incrível. Ainda hoje me dou bem com ele, a família dele top. Mas pronto, lá está. Quando se namora, estamos mais com uma pessoa. E depois, Sim. quando terminei a relação, conheci muita gente e vivi muita coisa. Foram, se calhar, os meus loucos anos.
Nesse...
Foi muito fixe.
Sentes que já passaste os loucos anos ou que ainda vais vivê-los outra vez?
Eu sinto que fiz coisas que ainda bem que fiz na idade que fiz. Portanto, acho que não vou viver assim uma loucura.
Daqui
Também não fiz assim grande coisa. Mas pronto, agora se calhar tenho mais noção, não é? E...
Tu nessa fase em que terminaste o teu relacionamento e que pronto, lá está, a comida era o teu refúgio e engordaste 2 quilos, de alguma forma...
Não
foram 2?
7.
7, pronto.
Em 2 semanas.
Foram 7 quilos. Esse facto de alguma forma trouxe para ti algumas inseguranças do passado a voltarem ao de cima?
Não me trouxe as inseguranças porque foi o contrário, não é? Antigamente era muito magrinha, depois... Não estou a dizer que fiquei gorda, não é? Mas fiquei com barriguinha, etc.
Sim.
Portanto, a vontade que eu tinha de estar de biquíni na praia diminuiu ainda mais. Mas pronto, depois lá me endireitei.
Após endireitar-se-te, chegou a luz, como sempre. Cumpriste um dos teus objetivos, que foi essa entrada na escola superior, e que vais continuar e que de certeza alguma vai correr muito bem. Disseste que sentiste que foste um orgulho para os teus pais, porque, passo a citar, o meu irmão conseguia, também consegui, já falámos sobre isto. Sempre foi importante para ti dares essa tranquilidade aos teus pais?
Sim, porque eu não vou ser hipócrita. Eu posso sentir pressão, aquela pressão que eu falei, mas é normal sentir pressão porque os meus pais sempre me deram tudo para que eu fosse bem sucedida. Portanto, se calhar foi uma de agradecimento, porque deram-me tudo, deram-me as possibilidades todas, deixavam-me praticar desporto, explicações, tudo. Portanto, não fiz mais do que a minha obrigação. Se o meu irmão conseguiu, eu também tinha de conseguir e ponto. Não é uma pressão, acho que era a minha única obrigação e consegui, ainda bem.
Muito bem.
Por isso...
Entretanto, começa o Big Brother.
Yeah.
Entras nesta aventura. Como é que reagiste quando soubeste que ias entrar? Que neste momento, ok, mãe, pai, família, amigos, eu vou entrar no Big Brother. Como é que reagiram todos e como é que tu reagiste quando soubeste?
Eu não contei, eu contei para aí a 5 amigos. Não contei a muita gente porque não queria agueirar. Entras, eu penso muito assim. Contei à minha mãe e a minha mãe falou tipo, não vais, nem penses, não vais. Não queria nada que eu fosse. Meu pai não se acreditou, pensava que eu estava a brincar. E eu também fiquei parva, quando me ligaram eu fiquei tipo... Ah, porque eu ainda por cima ia entrar só em novembro, no novo Big Brother, não ia entrar neste. Então nem sequer andava a acompanhar nada. Isso é uma coisa que eu me arrependo, gostava de ter visto mais antes de entrar. Claro, quando soube que ia entrar, andei a ver mais, Twitter e tudo o que é que falam, os favoritos, odiados, etc. Mas pronto, depois o meu pai, incrivelmente, era a pessoa que eu mais tinha medo de contar, foi que mais me apoiou, tipo, se é o que tu queres.
Ele gostava de reality shows.
Não, o meu pai é aquele tipo, que é que está a ver que se arma, tipo, reality shows é pessoas burras, não querem nada da vida.
É o estereótipo.
Mas são aquelas pessoas que sabem mais que o resto, tipo, não vêm, mas sabem tudo, portanto,
Sim.
está a ver?
Como metade de Portugal.
Exatamente, eu também estou numa... Eu cada vez mais tento mudar o estereótipo dos concorrentes reality shows. Não são pessoas falhadas, são pessoas normais.
Da tua pesquisa, qual é que é o pack completo para um concorrente reality show? A tua noção de concorrente?
Olha, um concorrente, um pack completo, olha, é uma pessoa que saiba falar, saiba argumentar, seja divertida, não seja assim demasiado pacata, que alinhe em tudo, que faça atividades do Big na altura, não é? que saiba, que esteja lá para jogar, não é? Que seja direito e que seja uma boa pessoa acima de tudo, porque eu acho que acima de tudo um reality show é vida real dentro de uma casa, de pessoas reais, não são robôs jogadores. Portanto, sim, na minha ótica, não é? Porque se eu soubesse, se calhar ganhava, não é? Portanto,
imagina, o sim, ideal do reality show é a vida real e transmite muito daquilo que é a nossa sociedade hoje em dia, claro, com personalidades diferentes, com idades diferentes, toda a gente
a
conviver.
Eu acho muito, muito, muito interessante. Eu acho que os reality shows são coisas interessantes. Nós somos ratos de laboratório lá dentro, é incrível. Eu gosto mesmo muito de reality shows porque são personagens diferentes, fechadas dentro de uma casa, sem mais ninguém. Câmaras, depois a pressão, depois desafios, e acima de tudo eu gosto de ver pessoas reais. Portanto, não, para mim, um jogador, entre aspas, perfeito, que não existem, acima de tudo tem de ser uma pessoa e não só jogador. Claro, também tem até lá para jogar, mas não ser fingido, ser.
Vocês falam muito em jogo. Uhum. Eu confesso que vejo muitos reality shows, mas às vezes não consigo perceber o que é o jogo, porque o jogo, na minha cabeça, é a vossa convivência. Ou seja, o jogo é o quê? É provocar reações, é tentar de alguma forma criar tensão, é criar paz, é tentar não sobressair tanto, mas depois têm medo de ser plantas. Claro. O que é o jogo que vocês muitas das vezes falam? Não sei se tu própria sabes a resposta.
Pois, eu acabei de ser Big Brother, mas... nem eu sei o que é o jogo.
Mas é que se fala tanto em jogo.
Vou-te dar a minha opinião. E pelo menos quando eu estive lá dentro e quando disse que jogava, era quando, por exemplo, o Big me dava missões e eu nas missões realmente caprichava. Do género, olha, vais lá e metes veneno. Não era um veneno tranquilo. Ok, já que o Big me pedia, vou lá e vou meter a sério. E se calhar os jogadores, entre aspas, fracos, tipo, ei, não quero, não vou fazer. Não, eu fazia. Agora, se fazia coisas más por mim, não fazia, porque eu sou uma pessoa boa, né? Não vou estar a picar só porque sim. Claro que se for uma missão, faço, que estou lá para jogar, não fui para lá passar férias. Mas na minha ótica, pronto, um jogador, acima de tudo, tem de ser uma pessoa. Que eu acho que isso é que é interessante.
Não entrando em pormenores, porque desde que sejas tu a dominar esta questão, quero perguntar-te como é que foi a tua experiência no Big Brother e após alguns meses, que reflexão é que fazes desta tua experiência? Agora olhando para trás e olhando para... Foram 3 meses, não foi?
Sim, dois meses e três semanas.
Ah, ok, pronto. Dos dois meses e três semanas que lá estiveste, como é que foi... Tu olhas para trás e o que é que pensas sobre a tua experiência?
Olha, surreal. Não me arrependo de nada, 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 nada que eu fiz... Eu penso, claro que não sou perfeita, mas eu não me arrependo de nada que fiz desde que nasci, porque penso que tudo serve para ensinar, percebes? Claro que se fosse possível mudar, mudava, mas pronto.
O que é que mudavas? Diz-me uma coisa. Não, que mudavas na tua infância.
Na minha infância? Olha, por exemplo, olha, não ligar tanto às opiniões que davam acerca do meu corpo, se calhar ser mais confiante de mim, tipo, okay, por exemplo, isso. Mas pronto, se calhar não o fiz para ser a pessoa que sou agora.
Sim.
Portanto, acho que nós todos temos de passar por coisas para aprender. É surreal o facto de eu, do nada, estás a ver, 21 anos, Big Brother, Portugal, ter sido uma das participantes, para mim já é incrível, só o facto de ter entrado, não é? Porque na minha edição 20 mil pessoas se inscreveram e o facto de eu ter entrado já é ótimo. Ficar em terceiro lugar também foi incrível, a experiência é top, até a nível psicológico. Eu que sempre disse que sou uma pessoa super forte, não preciso de ajuda nenhuma, sempre lidei com muitas pressões na minha vida toda, tipo... até falava com ele, o quê? Tipo, andas em psicólogo, não sei o quê, não preciso, blá blá blá. Pronto, saí de lá.
A precisar de psicólogo.
A precisar de psicólogo, realmente. E eu acho que andar no psicólogo é uma coisa má, não é para malucos.
Não é,
é uma
não é,
coisa
não é.
Que infelizmente é vista assim e que acho que é uma coisa essencial.
Eu acredito que todas as pessoas precisam de terapia.
Claro que sim,
todas
mesmo.
Todos nós
todas.
Precisamos.
É, ajudou-me tanto. Eu acabava de falar com o psicólogo e era uma pessoa limpa mesmo, a sério, ajuda mesmo muito e toda a gente deveria de ter um e não é para malucos, para pessoas. Infelizmente não é uma coisa assim fácil de o ter a nível monetário, não
sim,
é?
Então não é fácil.
Mas devia ser porque realmente é muito importante. A saúde mental é uma coisa muito, muito importante.
Falando de saúde mental, vamos falar um bocado da dificuldade do pós-Big Brother. Uhum. Quando saíste, grande parte do público estava de alguma forma ansioso de acompanhar a tua vida cá fora, incluindo também a tua relação. Uhum. Já nos contaste o processo, de como é que as coisas se procederam, o término também. A questão que te coloco é, visto que sempre disseste que não querias encontrar o amor na casa, como é que te sentiste quando te deparas com um cenário em que estás numa relação, que depois chegou ao fim, que depois tinhas o público todo e os meios de comunicação social a quererem falar sobre isso e a comentarem a tua vida como se tivessem esse direito, incluindo também mentiras e narrativas uhum. falsas.
É assim, mentiras e narrativas falsas sempre tive desde que saí, porque é inevitável, uma pessoa sendo conhecida, as pessoas inventam muita coisa, não é só acerca da minha ex-relação, muita coisa inventada sobre mim também. Relativamente a isso das pessoas passarem a vida a falar e etc, eu não vou ser... Eu acho normal, honestamente, porque se eu fui para um reality show, sabia que iria estar
É a
exposta
consequência.
a muitos comentários, portanto não julgo, não é o que é. Claro que há pessoas muito, muito más, mas eu fui e agora lido com a consequência, com a pior consequência que é essa. Mas qual é que foi a pergunta? Peço desculpa.
É essa mesmo, como é que tu lidavas com todo o feedback que tens? Falaste também abertamente sobre o término da tua relação com o Miguel. Quais são as coisas que para ti não fazem sentido de tudo aquilo que assististe, não só a ser dito sobre ti pelo mesmo, ou que te, lá está, que te disse em programas de televisão, ou alguma coisa do género?
Das pessoas do que disseram?
Não, não, do Miguel mesmo.
Que não fazem sentido?
Sim.
Ah, não vou falar dele.
Na tua mesmo. Entrevista 2 às 10, disseste que um dia gostavas que o Miguel voltasse à Terra. O que é que...
Não vou falar dessa pessoa.
Não vamos
mesmo,
falar então. Achas que de alguma forma essa tua relação, durante os meses após o término da mesma, ainda te associam muito a ele? Ainda achas que de alguma forma te custa sair dessa base em termos de comunicação?
Sim, acho que é inevitável. Falando de Big Brother 2022, tempestade, vão sempre falar do casal que houve lá dentro. Sim. E graças a Deus, cada vez menos, e é inevitável ser sempre associada a ele a mim, não é sempre, mas sempre que falarem no jogo, vamos ser. Mas graças a Deus, cada vez menos tem comentários, claro que há sempre as pessoas que vivem ainda muito, mas graças a Deus, cada vez menos vejo o nome dele nas minhas coisas, mesmo menos, e eu já não quero mesmo ter nada a ver, quero mesmo... Não tenho nada a ver já há muito tempo, não temos nada a ver, não tenho nada a ver com ele, e cada vez mais não quero estar associada a essa pessoa, portanto, não estou mesmo de todo. Nada contra, mas não estou associado, não tenho nada com ele, nem ele comigo, ele está na dele, estou na minha, top. É por aí, cada vez menos estamos associados, que é top. Mesmo num...
Não vou falar mais dele, apenas questiono-te. Até aos dias de hoje, a fase mais difícil da tua vida continua a ser aquela fase do quarto e do chocolate e da comida?
É diferente, porque foram 3 anos e aqui foi passei muito mal, se calhar também por causa da pressão, não é?
Um mês mas e sim, tal, parecia um ano.
Sim, foi tudo muito intenso e não teve nada a ver, mas sim, se calhar o passado, ou em 2017.
Muito bem. Tens uma relação muito especial com o teu irmão. Como é que ele reagiu com o que se passou nesse período de tempo, quando saíste, tudo aquilo que era dito?
Por acaso tenho pena, porque foi o meu irmão que foi com o meu Instagram, não é? E ele é que via os comentários todos, ele apagava, acho eu. E é chato, não é? Até os fãs da pessoa com quem eu estava eram muito, muito agressivas acerca do que falavam sobre a namorada do ídolo, entre aspas, deles. E sofri muito. Eu não sofri, não é? Que eu estava ali.
Estavas a viver, estavas a viver a tua vida.
Numa casa, não pagar nada, a receber semanada, top, e o meu irmão lida lá com tudo. Não, mas ele, acho que lidou bem, sim. Eu acho que gostava mais ouvir coisas do meu irmão do que. Eu não ligo patabina do que falam sobre mim, não quero saber. Porque se fosse a minha mãe, o meu pai, uma amiga minha a falar de mim, ok, interessa-me. Agora o user 5247 a dizer mal de mim não me interessa minimamente. E muitas coisas que eu leio sobre mim parte-me a rir, eu sou assim. Portanto, quem fala mal pode continuar a falar. Mas por acaso tenho muito, muito, estou sempre a dizer isto, tenho muito amor mesmo, muito, graças a Deus.
Acho que chegamos a uma fase em que, e principalmente quando somos figuras públicas e queremos de alguma forma viver, lá está, das redes sociais, ou que não, ou até podemos não querer viver, mas como fomos expostos a essas realidades, há sempre um bocado de ódio sempre
claro,
associado. Mas
sempre.
Acho que chegamos a uma fase, e acho que já estás nessa fase e fico muito feliz, que é a fase em que já canalizamos apenas o positivo e
sim,
o negativo
sim, sim.
sai de fora e não ligamos a isso. Depois do Big Brother, acho que vais fazer esta pergunta: dás mais beijos aos teus pais?
Não, é exatamente igual. Não damos mesmo.
Isto porque tu disseste na tua curva da vida que nunca foste uma pessoa de dar tantos beijos à tua família. Mas eles sabem o amor que claramente tens por eles.
Foi o que eu disse, Big. Agora, depois desta curva da vida, se quero que os meus pais agora me deem muitos beijinhos e abraços, não, quero que seja exatamente igual. Foi assim que eu fui criada. Agora, se do nada começassem a dar beijos, até eu acharia estranho. Portanto, deles não tenho, mas nunca me faltaram com nada. Portanto, são os melhores mesmo, não é? Um beijo. que vai fazer a diferença.
Tu já tinhas alguns seguidores devido aos vídeos que partilhavas no TikTok. Como é que é ter o triplo das pessoas agora a querer acompanhar o teu dia-a-dia?
É incrível mesmo. E cada vez estou a crescer mais e eu estou chocada mesmo com a quantidade de pessoas que me têm a seguir. É surreal mesmo. E ainda bem, é sinal que tem alguma essência, não é? Não sou só mais uma, não sou só uma pessoa que mete fotos bonita. Nada contra, que há muita gente que é muito bem sucedida só por ser muito linda, ainda bem. Mas eu acho que tenho mais do que isso, não é? Tenho personalidade, assim, um bocado diferente, e acho que é isso que as pessoas também querem ver.
Tu, de alguma forma, tentas criar uma relação de proximidade com quem te segue. Sim. Mostras o teu dia-a-dia, mostras aquilo que fazes, para que as pessoas, de alguma forma, também te consigam conhecer aquilo que tu és.
Sim, eu gosto de ser o que eu gosto de ver. Tipo, eu sigo pessoas reais mesmo. Eu no Instagram não sou nada fingida. Tipo, sou mesmo uma pessoa real. Mostro o bom e mostro o mau. Não mostro o mau, mas também mostro, olha, perdi isto.
Qual é que é o mau que tu tentas às vezes não mostrar tanto?
Claro que
tanto.
As pessoas todas têm às vezes os seus momentos baixos. Tipo, não vou estar a meter uma foto minha a chorar. É mais por aí, mas...
Aliás, quem chora, tipo, quem está triste normalmente não, claro, pensa logo em entrar numa fotografia, mas sim.
Sim.
Mas é... Como é que é?
É incrível. E estou a ser muito bem sucedida até a nível de trabalho. Se alguma vez pensei... claro que pensei, né? Toda a gente sonha, não é? Mas se alguma vez pensei que conseguisse, se calhar, estar a viver das redes sociais como estou, não. E estou. Portanto, agora quero mesmo agarrar nisto. Não era o meu plano A, nem continua a ser, mas se um dia for, vou continuar a trabalhar nisto, sim.
Que tipo de conteúdo é que tu gostarias de um dia apenas só fazer? Seria apenas só, por exemplo, relacionado ao desporto, relacionado ao lifestyle? Qual é que seria aquilo que tu imaginavas a fazer?
Se eu pudesse escolher só um, ou comédias, assim, piadas, assim, engraçadas, ou
muito do teu TikTok também é isso?
Sim, ou lifestyle, sim, mais por aí,
bem.
Ou moda, também gosto muito, mais por aí.
Devido ao que partilhas nas suas redes sociais, surgiram recentemente alguns rumores de uma suposta relação que existia. Já desmentiste esse rumor, apesar de que eu confesso que a forma como ele olhou para ti, até eu fiquei assim, uau. Como é que te sentes?
Se
que
não
de...
for assim, nem quero.
Exatamente. Sim, por favor, eu digo exatamente o mesmo sobre mim. Como é que te sentes que daqui para a frente, após todo o turbilhão que passaste no passado, que durante muito tempo vais ter muitas pessoas a observar cada passo teu, cada passo da tua vida, cada passo, sei que não te importas com o negativo, mas de alguma forma não te assusta, de alguma forma, por exemplo, um dia estares num dia mau e queres apenas dar uma volta,
claro,
e teres alguém a tirar uma fotografia,
ai,
ou alguém a saber,
esquece,
esse passo da tua vida?
Eu juro, eu não sei se isto é saturação. Eu sou uma pessoa que lido super bem com o público, as pessoas estão comigo, dizem que eu sou mesmo muito simpática, porque
confirmo,
eu realmente sou. Mas uma coisa que me irrita, e cada... E eu sempre ignorei, mas cada vez mais me irrita. Eu não tenho nada, eu não sei se é, eu sei que não é por maldade, se calhar. É quando me estão a filmar, quando eu estou em público e estão, tipo, literalmente a filmar-me, eu olho para trás, sei como estão a filmar e continuo a filmar. Eu sei que não é por mal, se calhar é para mandar a amiga, dizer que ela está ali, mas não gosto. Não gosto, por acaso, de teste que me filmem em público só porque sim. Venham ter comigo, tirem uma foto comigo, eu tiro. Agora na queima foi surreal, eu até já... Não tens noção da quantidade de fotografias que eu tirei. Eu fui para a queima para tirar fotos com o pessoal, não fiz mais nada. E também já começa a ficar, mas pronto, também, olha o que é, já estou um bocadinho mesmo farta de tudo que eu faço não é notícia, mas tudo
notícia.
Que eu faço pegam para fazer notícia, e isso irrita-me tudo, estás sempre a sentir muita pressão, já começa a ficar um bocado saturada, mas pronto, é o que é, habitua-te.
Acho que essa pressão, eu trabalho nos meios de comunicação social, mas sei ver que de alguma forma não é positivo haver um escrutínio sobre a vida pessoal de alguém, e sou contra isso. Mas sinto que de alguma forma é talvez uma consequência, e claramente que, por exemplo, quererem comentar a tua relação no 2 às 10, ou quererem ligar-te para saber alguma coisa, ou então ouvir uma notícia, de alguma forma, eu acho que aquilo que eu te posso dizer, talvez para tentar amenizar isso, é que essa mesma vontade das pessoas querem que estejas e que apareças, que te mantenham onde estás,
claro,
agora,
claro.
E bem,
sim.
Mas fico muito triste de facto que existe essa saturação, porque,
sim, mas eu acho que...
como costumo achar, é o começo.
Sim, é o começo, mas pronto, fui eu que me sujeitei a isto, não é? E eu acho que se calhar também há certos assuntos que são pessoais, mas por outro lado, merece, as pessoas que sempre me apoiaram, se calhar merecem saber, não é? Algumas coisas, portanto, eu partilho o que eu quero só, e partilho o que me diz respeito, e que diz respeito a quem me segue, é por aí, mais por respeito, porque se eu não tivesse o meu público a falar do que fala, não tinha ninguém, não é? Portanto,
sim,
é mais por aí.
Voltavas a entrar num desafio final?
Depende muita coisa de quem iria, no estado da vida em que eu estivesse, não é? Se voltava a congelar a faculdade outra vez para ir, não me parece. Mas dependia muita coisa. Tenho saudades e gostava mesmo. Eu gostava de entrar para um desafio final ou para um Big Brother ou o que é que fosse, para poder falar à vontade. Tipo, olhem para mim. É que o meu Big Brother passado, o que eu vivi lá, adorei tudo, não mudava nada. Mas se calhar não é que. Quando falo na Bárbara do Big Brother, estás a perceber o que eu quero dizer? Gostava de entrar no desafio final para ver a Bárbara diferente, para ser eu mesmo, eu maluca. Gostava de ter mostrado mais esse meu lado. Porque eu entrei lá a meio. E o facto de ter entrado a meio, fiquei assim um bocadinho apática. Muito, muito tempo. E eu não sou assim.
Foram, e lembro-me perfeitamente que acho que foi contigo que foram logo criadas pessoas, algumas meninas não gostaram de ti, e foi logo
Sim.
também concorrentes, e foi logo uma questão de. Mas achas que se entrasses agora, tinhas a liberdade, visto que agora tens o escrutínio todo, muitas pessoas a querem
Sim.
fazer tudo notícia que tinhas, não ias sentir essa pressão de. Ah, se eu brincar com isto, como eu sou
Pois.
brincalhona, os
Sim.
meus amigos. Riam-se, mas
Pois.
se
Agora.
foram os
Não, eu
portugueses, se
acho que
calhar.
ia ser eu na mesma. Quem gosta de mim gosta pelo que eu sou, portanto, não ia para lá fingir, ah, agora sou Bárbara para. Não, ia ser exatamente eu. Sempre fui, portanto,
E
não ia
acho que isso de
mudar.
alguma forma te trouxe, pronto, neste caso
Sim.
estou a falar nas questões de ter as pessoas que gostam de ti, acho que foi isso, o facto de não teres tantos filtros, o facto de também seres uma pessoa disponível,
Claro.
estás sempre, mas falo por mim, foi fácil entrar em contato contigo, não
Sim.
tive assim grandes
Uma palavra
problemas.
que eu acho que me define bem neste momento e que é difícil, admito, é humildade. Eu acho que sou uma pessoa super humilde e acho que isso que é uma coisa também que me distingue. Acho que não sou mais que ninguém e ninguém mais que eu, portanto somos todos iguais e acho que é por aí que as pessoas também gostam de mim e iria ser a mesma se entrasse. Portanto, é
Vamos
isso.
esperar se um dia surge um convite ou não. O que podemos esperar da Bárbara Parada no futuro?
Olha, também gostava de saber isso relativamente ao futuro. Não, ninguém sabe, não é? Não sei se amanhã estou cá, sendo dramática, mas pronto, eu espero ser uma pessoa mesmo bem sucedida, que é isso que eu quero, estar muito, muito tranquila financeiramente, ando a trabalhar para isso. O meu maior sonho é ser mãe, sem dúvida, constituir família, e é isso, ser mãe, é
Em
isso.
relação ao digital, ficas apenas pelas redes sociais ou isso seria também uma vontade para rádio ou televisão?
Se abrissem portas, porque não, não é? Acho que é difícil chegar até lá, mas pronto, já estou perto. Se um dia existir uma oportunidade e eu tiver. Claro, não é só existir oportunidades, uma pessoa também tem que ter jeito para tal, não é? Portanto,
Sentes que tem
sim.
jeito?
Sim, eu acho que sim.
Muito bem,
Acho que
pronto.
tenho.
Olha,
É
Bárbara,
isso.
muito, 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 muito obrigado por ter estado
Obrigada,
aqui
eu.
no Chromatica Talks. Voltámos ao universo Big Brother, que era uma coisa que eu tentei evitar, devido, pronto, tinha medo que entrasse naquele estereótipo que o Chromatica Talks vai ser só Big Brother,
Não.
mas senti que de alguma forma tinha que trazer, porque quando saíste e tudo aquilo que viveste, e de alguma forma eu sei o que é ter muitas pessoas a falar sobre a nossa vida,
Pois.
identifiquei-me com muito daquilo que tu passaste, e foi por isso que te convidei para estares aqui hoje.
Obrigada,
Portanto,
querido.
muito
Muito
obrigado
obrigada,
mesmo.
eu.
E chegámos ao fim do Chromatica Talks. Foi uma conversa muito especial e eu gostei muito. Portanto, a Bárbara está cá em Lisboa.
Talentoso.
Portanto, muito obrigado, era
Muito
essa.
jeito, muito jeito.
Um beijinho, Bárbara, muito obrigado.
Beijinho,
Chegámos ao
obrigada, eu.
fim. Espero que tenham gostado e até um dia destes aqui no Chromatica Talks. Beijinhos.